Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Café da Madrugada. Hoje nós vamos voltar a fazer nossas análises aqui com o filme que eu coloquei lá na enquete no meu Facebook, no meu Instagram, né? Eu coloquei dois filmes aí pra vocês escolherem, e vocês escolheram, né? Muito obrigado pela participação, fico muito feliz que vocês estejam participando, né? Eu coloquei... O outro filme a gente também vai falar dele futuramente, mas hoje vai ser o que vocês pediram, né? O que vocês escolheram no Facebook e no Instagram, tá? Bom, em alguns episódios já passados, eu tô evitando um pouco de usar muitas músicas, né, pra a gente não ter nenhum problema futuramente de direitos autorais, coisa do tipo. Então eu tô tentando amenizar um pouco, usar poucas músicas, mas eu vou estar voltando sim, eu vou botar músicas, mas não a quantidade toda que eu tava colocando. E o filme que a gente vai falar hoje é A Ilha do Dr. Moreau. Esse filme, na verdade, para poder explicar um pouco sobre esse filme, existem dois filmes, um filme dos anos 60, por ali, com o mesmo nome, e o filme dos anos 80, né? Eu vou me basear no filme dos anos 80, que foi o primeiro que eu vi, e que eu acho que é o melhor para eu poder falar aqui. Peço desculpas eu ficar fungando aqui, porque como aqui no Rio de Janeiro o clima tá um pouco abaixo, né? Geralmente, né, clima de junho e julho é assim. Então eu já fico já com o nariz fungando, né? Peço desculpas aí se eu ficar assim o programa todo, tá? Eu tô bem, não é coronavírus não. Bom, pra gente começar aqui, tenho que falar que essa história, ela é uma adaptação dos livros de R.G. Wells, né? Foi um grande autor do livro, né? Premiadíssimo, né? E a primeira vez que eu vi esse filme, eu não entendi muito. Ele é um filme de ficção científica, bem diferente das convenções normais, mas o que me atraiu mais foi essa história que ele tem. Essa história inspirou outros filmes, e até mesmo inspirou uma certa novela aqui no Brasil, né, que foi Caminhos do Coração, Os Mutantes, Caminhos do Coração, né? E vocês vão saber por quê, tá? Então, se você assistiu a novela Caminhos do Coração, você já vai perceber pelo filme o que tem no filme que virou inspiração para a novela, tá bom? Esse filme você pode encontrar na Darkflix, né? Que é uma... Eu tenho que trabalhar na Darkflix. Darkflix, por favor, né? Apoia nós aí, que já acho que o quarto ou quinto programa que eu falo desse aplicativo, né? Mas eu preciso falar dele, que é um aplicativo de streaming, né? Similar à Netflix, só que o caso é que eles só colocam filmes de terror, tá? E antigos, né? Até porque acho que é mais fácil de você colocar um filme antigo, porque o filme antigo não tem... questões de direitos autorais, né? Dependendo da... Para vocês que não conhecem, um filme em determinado tempo, determinado momento, dependendo da idade que ele tenha, ele passa a ser domínio público, né? Então, você não precisa mais dar dinheiro por direitos autorais, né? Já vira uma coisa de questão pública. Então, você pode fazer o que você quiser ali com o filme. Então, como eu falei, a primeira vez que eu vi o filme, eu era muito novo. Eu era moleque, mas eu gostei da história, mas eu não me liguei aos detalhes, né? E existem muitas diferenças entre o livro, o filme dos anos 60 e o filme dos anos 80. Particularmente eu gosto dos anos, o filme da década de 80. Não sei muito, mas essa, acho que a maquiagem ficou melhor. E ele é um filme mais corrido. Ele não se prende muito a alguns detalhes. Ele, a trama é mais corrida, né? Apesar de que isso é uma das coisas ruins que eu acho do filme. Eu acho que poderia explorar um pouco mais todo o universo do filme, mas é satisfatório. Algumas mortes eu não gostei, né? Mortes que eu acho que meio que eu fiquei muito triste por ter morrido, mas é válido. E esse filme é um clássico também do gênero, ficção científica, e ele inspirou outras obras, né? Você consegue ver até mesmo referências desse filme nos Simpsons, como eu falei, né? Existe um episódio nos Simpsons que se passa totalmente meio que recriando essa história desse filme, né? E também você encontra em South Park e também na novela dos Mutantes lá da Record, tá? Sem mais delongas, vamos começar a falar do filme. Bom, a trama do filme é que a gente começa a acompanhar a história de um homem, né, chamado Douglas. Ele é encontrado dentro de um barco, né? Ele mais uns dois caras. Eles acabam disputando ali pelo uma garrafa com água, né? E nesse conflito acaba só ele sobrevivendo. Ele chega na praia, numa ilha, quase morto, e aí ele é resgatado e trazido até uma casa de um homem, né? E quem traz ele lá é um homem chamado Montgomery. Perdão se eu falar em inglês aqui, né? Esse personagem, ele é interpretado pelo Val Kilmer. Val Kilmer, pra quem não conhece, ou pra quem não se lembra, não tá conseguindo associar o nome com a pessoa, é o mesmo ator que interpretou o filme do Batman, o Batman Forever, aquele Batman Eternamente, né? Foi o primeiro filme que apareceu o Robin e tal, sem ser aquele do George Clooney ou o outro, né? E ele é encontrado por esse cara e ele é levado lá e ele, né, ele é resgatado. E lá ele conhece um pouco sobre a história do lugar, né? O Montgomery, ele é meio que o braço direito do homem, que é o dono da casa, o dono da ilha, que é o Dr. Moreau. Nessa história, o Dr. Moreau é um grande cientista, um grande geneticista, né? E que ele foi dado como morto, né? Ele tá desaparecido e foi dado como morto. E ele diz que, na verdade, ele não tá morto. Na verdade, ele tá ali, né? Ele comprou essa ilha, que vive ali no meio do Pacífico, eu acho. E ele vai lá e fica. Ele passou a morar ali e se isolar do mundo. O cara ganhou um prêmio Nobel de ciências, enfim. É um cara muito estudado. O filme já te prepara isso. É um cara muito estudado. E ele tem uma fazenda, né? Uma plantação, né? Tem uma cena também no filme, acho que quem gosta de bicho vai ficar meio com raiva do Montgomery, que ele pega um coelho tão fofinho e tal, ele vai lá e quebra o pescoço do animal como se fosse nada, né? E aí ele vai conversando com o Douglas, ele vai lá e deixa o cara sozinho. E aí o Douglas vai lá e encontra uma mulher dançando, né? Ela vai dançando, ele vai observando ela e ela acaba vendo ele. E ela vai, de início, ela fica meio assustada porque ela não conhece ele, mas ela logo percebe as mãos dele e ela fala, né? Ela fica impressionada por ele ter cinco dedos. O que pra gente no início, a gente meio que fica confuso, porque que ela tá achando tão fascinante ele ter cinco dedos, né? Assim que o Montgomery aparece, ela se afasta e corre, sai correndo. E aí o Douglas pergunta para ele quem é ela e ele fala que ela é a filha do doutor, né? E ele ainda fala para ele que ela é uma gata, né? Bom, é uma piada que você só vai entender logo por decorrer do filme. Isso vai acontecendo ao longo do tempo ali e tal. E o Montgomery vai lá e apresenta pro Douglas o quarto dele. E lá ele tranca o cara ali mesmo. Ele diz que é pro bem dele. Aí vai embora. Depois disso, ele acaba saindo de lá. Deu de manhã, ele acaba saindo de lá. E ele vai lá e encontra. Ou ele acaba saindo de lá, ele vai. No meio da noite, ele acaba entrando dentro de um laboratório. E nesse laboratório tá tendo uma espécie de parto. Só que é o pior parto que você vai ver na sua vida. Porque em cima da cama tem uma criatura meio mulher, meio animal, tendo um filhote, ou bebê, sei lá o que é aquilo. E tem outros tem outras criaturas ali junto com ela, meio que auxiliando ela a ter o bebê, ou o filhote, sei lá. E o cara fica assustado e sai correndo. E aí quando ele abre a porta, ele vê mais daquilo. E ele sai correndo também. E aí ele volta pro quarto. Depois disso, ele vai e tenta sair da ilha. Mas ele acaba descobrindo que ele só vai poder voltar para casa, né? Ele só vai poder voltar quando o próximo barco vier até a ilha, trazendo mantimentos, essas coisas. Então ele vai ter que ficar ali um bom tempo. Passado isso, ele vai e começa a explorar a ilha. E explorando a ilha, ele acaba descobrindo, né, que existem mais pessoas além do doutor, o Montgomery. E a filha dele, eu esqueci o nome da filha dele, perdão, gente. E lá ele acaba descobrindo que o doutor ele fez experimentos com criaturas juntando o DNA humano com o DNA animal. Porque nas palavras do doutor, ele queria evoluir a raça humana. E para evoluir a raça humana, ele precisava extrair o melhor de cada genética para criar um novo homem, né? Cientificamente falando. Só que acaba saindo um monte de bizarrice, imagina. É homem porco, homem urso, homem cachorro, homem papagaio, homem bode, homem boi, homem mulher vaca, né? Cada coisa ali. Que é tanta bizarrice que tem animal que você só consegue. Você nem consegue nem saber o que é aquilo, sabe? De tão bizarro que é aquelas criaturas. Tem algumas criaturas que você já consegue identificar. Ah, esse aqui é um javali. Ah, esse aqui é um leão. Esse aqui é um leopardo. Isso aqui tem outros caras que você não sabe o que é. E ele acabou criando meio que uma civilização. E todos veem o doutor como um pai, quase como uma divindade. Ele fica naquele lugar, né? Ele acaba entrando dentro de uma caverna e acaba vendo todas aquelas criaturas. Existe um deles que é meio que tipo um sacerdote, que é um bode, né? Cego. É muito interessante. esse personagem porque ele lembra muito a mitologia grega, o Fauno. Aqui na mitologia grega era um homem, era uma criatura metade homem, metade bode. E ele tem esse aspecto de ser um personagem meio religioso, né? O sábio cego da vila. Como se fosse o xamã, basicamente. E é aí que a gente vê o doutor pela primeira vez, tá? Ele tem uma roupa toda branca, tem uma maquiagem branca, óculos escuros. Ele meio que parece uma divindade mesmo, como se fosse alguma coisa meio imaculada, alguma coisa meio religiosa. E todos os animais ali, todas as criaturas, veem ele da mesma forma. Todos chamam ele de pai, aquela coisa meio religiosa. Ele tem um amuleto, um aparelho que emite um choque em todos eles, que ele consegue acabar, ele acaba dominando, ele acaba conseguindo dominar eles fazendo isso. E aí o Douglas, ele fica assustado, porque imagina, você tá dentro de uma ilha onde tu vê um monte de gente nego bizarro, né? E ele acaba ficando, né, alvoroçado com a coisa toda. E aí o doutor vai e pede pro Montgomery dar a arma dele pro cara, né? Como uma forma de o cara meio que assim, se tranquilizar, né? Acho que passou na cabeça assim, doutor, se ele tá com medo porque ele tá se sentindo meio que vulnerável. Se eu der uma arma para ele vai se sentir mais corajoso, né? Ele vai se acalmar um pouco mais, porque se ele tiver uma arma, se alguém fizer alguma coisa contra ele, ele vai dar um tiro, né? Ele vai se defender. E não tem outra. Assim que ele dá uma arma pro cara dá um tiro pro alto, tipo assim, agora eu sou o que mando. E de início ele até tenta ameaçar o doutor, mas aí a filha dele acaba ficando na frente dele. E aí ele acaba se acalmando e ele vai para casa do doutor. E lá o doutor começa a falar tudo que eu falei para vocês, né? Que ele começou a fazer experiências, por isso que ele foi para a ilha, porque as pessoas não iam entender o trabalho que ele estava querendo fazer ali, né? E tudo mais. Então, ele ficou ali naquela ilha fazendo tudo isso. Ele tem quatro filhos, né? Quatro filhos porque foram criados, né? Dois eu lembrei o nome, né? Que é o Melim, que ele é meio metade homem, metade cachorro. Na verdade, todos eles são metade, metade cachorro. Mas a filha não. A filha é metade gato. Pela forma dos barulhos que ela faz. E diferentemente dos outros filhos, ela tem mais feição humana do que eles. Por isso que quando você vê ela pela primeira vez, você imagina que ela tá junto do doutor, mas ela não é uma experiência. Mas a gente acaba descobrindo ao longo do filme que ela também é uma experiência. Só que ela não tem os traços animalescos que os outros têm. A gente também tem o Azazelo, que é o filho, digamos, mais velho dele. E ele é meio que o braço esquerdo do pai na questão de comandar todo o processo da ilha. Porque ele também cuida do departamento de segurança da ilha. Então, se alguém tenta fugir, se alguém tenta fazer alguma coisa de errado, ele caça aquela pessoa até. Caça aquela criatura até ser encontrada. E tem um outro, que eu não me lembro o nome, que ele é um anão, ele é muito pequenininho. Se você olhar para ele, você não vai nem conseguir achar o animal que ele foi fundido, porque não dá pra entender, né? Mas ele é uma figura cômica, ele não fala nada. Mas ele é uma figura cômica porque ele tá sempre vestido igual ao doutor, né? E como eu falei pra vocês, esse filme ele deu muita referência, tem muitas referências dele em outras obras. Tem um personagem no na série de desenho South Park que ele é um cientista e ele tem um anãozinho, um ajudante anãozinho que se veste igual a ele. Que é uma clara menção ao Dr. Monroe desse filme. Então, ele apresenta a família dele. E ele apresenta alguns conceitos, estilos de vida dele. Eles não comem carne, né? E você vê ao longo do filme que não é só uma questão de estética, uma questão de estilo de vida, mas sim uma coisa estratégica, porque você está lidando com uma ilha cheia de criaturas, metade animais. Então ninguém come carne naquele lugar para não aflorar o instinto mais animalesco deles. Porque apesar disso tudo, eles não são criaturas burras de essência. Eles têm uma inteligência, mas existem aqueles que são mais evoluídos intelectualmente, que são os filhos dele, né? Eles agem com uma forma mais humana. E eles tentam, ele tenta, o doutor sempre busca nessas criaturas a perfeição. Ou ele tentar mesmo civilizar elas, né? Mesmo que acabe se tornando algo impossível. E a gente acaba percebendo isso ao longo do filme, que ele tá tentando forçar uma coisa que essas criaturas nunca vão ser, que são humanas. Isso é uma fala que o Montgomery tem no filme, que o doutor, ele tá tentando criar, ele tá tentando fazer animais se tornarem homens e homens serem ser tratados como deuses. Que de fato é isso que eles veem ele, né? Ele trata aquelas criaturas como pessoas e os homens são tratados pelos animais como deuses. E a gente vai vendo ao longo do filme. E a gente acaba conhecendo o antagonista da história, que é o Hiena. O Hiena é uma das criaturas do filme. Ele, como já diz o nome, ele é metade homem, metade hiena. E cara, eu só fiquei. Mano, eu só descobri isso praticamente no final do filme. Porque ele começa a dar uma risadinha. Que é uma coisa característica do animal, né? A hiena, ela tem uma risada. Não é uma risada, ela tem um barulho que ela faz que parece uma risada, né? E foi aí que eu vi. Quando eu percebi pela primeira vez, quando eu vi essa criatura pela primeira vez, eu pensei que fosse um leopardo, ou um tigre, ou até mesmo um leão. Porque, como eu falei, existem algumas criaturas que você não consegue nem saber o que que é aquilo. Sabe? É muito bizarro. E ele tem uma amiga que é a Lomai, ou Lokai, eu não me lembro agora, acho que é Lomai, que é uma mulher leoparda. E não é a da Mulher Maravilha, tá? É outra mulher leoparda, mais feia, inclusive. É num passeio que a filha do doutor e o Douglas fazem, eles acabam vendo o Hiena, né? Basicamente eles veem mais a Lomai. Eles não veem o Hiena tá escondido. A Lomai se alimentando de um dos coelhos, né? Que tinha enfim, na casa do doutor. E como ali é proibido, eles se alimentarem de animais, né? Lembrando que os coelhos que eu tô falando são coelhos normais, são animais mesmo, não são mutantes. Ele então comunica isso pro doutor, então começa um julgamento. E é muito interessante porque ele age como um pai para essas criaturas, então ele faz aquelas coisas meio de pai mesmo, sabe? Tipo assim, olha só, eu sei que um de vocês fez merda. Eu não vou contar. Eu quero que você venha até a mim e me fale. Tipo o pai mesmo da gente, sabe? Que quer dar um esporro pro filho, mas não quer fazer o maluco passar vergonha. Tipo assim. E aí, um deles acaba falando que foi ela, né? Aí ela vai, ele chama ela na chincha, né? E aí ela fala que tava com fome e tal. Ela fica bastante com raiva daquilo. Que ela mesmo fala que ela é uma caçadora, ela precisava comer. E aí ele diz pra ela que perdoa ela. Perdoa o que ela tá fazendo. Só que aí do nada o Azazel pega uma arma e dá um tiro nela, na cabeça. Ela tava de quatro patas, ela andava no meio de quatro patas. Ele vai dar um tiro nela. O doutor fica naquela hora em choque, dá um esporro no, naquela criatura. E ele diz por que que ele tava com uma arma. E ele fala que não, foi o Montgomery que me deu. Ainda durou ainda. E aí ele foi e repreende o Montgomery. E isso meio que abala o Iena, né? Não fica meio explícito se eles tinham uma relação amorosa, né? Mas ele manda então o Azazel levar até a fornalha para incinerar o corpo. Por quê? Porque se enterrasse ela, alguma daquelas criaturas iria roubar o corpo dela, né? Roubar para comer, né, tal. Então, todos os animais, todas as criaturas que morriam naquele lugar eram levadas para serem incineradas. Até agora, até nesse ponto, você já entendeu como o filme funciona. E você vê qual o perigo a trama tem. Só que a parada começa a ficar doida. Que é aí que o filme começa. Porque depois que a Lomai, né, a mulher leopardo, ela é morta, o Ian, ele vai até o incinerador. Ele pega lá o crânio dela. Ele, né, fica triste e tal. E ele pega uma das costelas dela e ele vê um aparelho. Um aparelhinho. E ele vê que aquilo dali é uma costela. E ele procura nele se ele tem aquele aparelhinho. Esse aparelhinho, senhores, é o aparelho que dá o choque, né? Que faz com que o doutor consiga controlar todos eles. E o Lomai, com muita dificuldade, com muita dor, ele acaba arrancando aquele aparelho. É aí, meu amigo, que você já vê a merda se formando na sua frente. Porque, imagina, aquelas criaturas todas, bestiais. Você imagina, mano, se um deles se revoltar ali, vai dar uma merda. E não deu outra, né? O bicho já tava revoltado com aquela situação de viver daquela maneira, porque depois a gente entende que o Yana, ele tinha uma espécie de inveja do Azazelo, do Milim e até da filha do doutor, porque eles ficavam na casa, eles tinham os privilégios de ficar na casa. Então meio que é uma espécie de luta de classe ali, né? Dele com o pessoal mais com as criaturas que viviam com o doutor. Dito isso, então, tem uma cena do Montgomery e do Douglas dando um remédio para eles, para essas criaturas, para se tornarem dóceis, né? Porque como o doutor fundiu ela com DNAs de outros animais e animais alguns ferozes, então aquilo deixava os animais mais dóceis, né? E também retardava o processo de mutação deles. Então, quanto mais tempo eles ficavam vivos, a genética animal deles era predominantemente forte do que o gene humano, né? Que isso era uma coisa que o doutor estava tentando tratar há muito tempo, só que ele não conseguia até aquele momento. E aí o Iena chama a atenção do Montgomery e mostra o aparelhinho. E ele fala pro Montgomery: não tenho mais dor, não tenho mais dor. A dor acabou. Quer dizer, mostrando que ele não tinha mais nenhuma amarra com o doutor. Ele foge. E aí o doutor, então, é alertado sobre o que está acontecendo. E ele manda o Azazelo caçar ele, né? E você vê que o Azazelo, ele gosta de caçar, porque ele fala, agora vamos caçar, né, senhor? Agora vamos caçar. Ele fala, é, o Azazelo gosta de caçar. Ele vai com outros animais procurar o Yena, só que ele não consegue encontrar. Né? E o Yena, ele faz alguns outros amigos, né? E ele faz isso com os outros. Ele tira o chip que dava dor neles, né? Então ele acaba tendo ele tem uma noção de manipular, né, os outros. Ele acaba conseguindo fazer isso. E eu acho o mais fascinante desse filme é que, apesar deles serem mutantes e serem metade humano, metade animais, eles não são burros, sabe? Eles têm os próprios questionamentos dele. O Yena faz muito isso. Tipo assim, quem sou eu? Eu não sou animal, mas também não sou humano. O que, que eu sou? Sabe? São essas sacadas do filme que eu acho legal. As criaturas não são burras. Elas não são bestas descomunal. Sim, existe o fator animal dentro deles, mas eles não são burros. Sabe? Eles interagem como humanos. Né? Só que não tem um preparo. Você deve ver em duas cenas que o Melin, que também tem essa mutação aprimorada, né, bastante, bastante agressiva, mas ele consegue ser um dos mais dóceis. Até também pode ser pelo fato dele ter uma genética de cachorro, e os cachorros predominantemente são mais dóceis do que outros animais, mas não porque geneticamente são, mas porque os cães, eles conseguem, eles têm mais facilidade em serem domesticados do que outros animais. Por exemplo, você consegue domesticar um cachorro, mas não consegue domesticar, por exemplo, um leão ou uma onça pintada. Você não consegue fazer isso, né? Porque a genética daquele animal é muito mais forte, né? O instinto daquele animal é muito mais forte do que de um cachorro. O cachorro tem os instintos dele, mas não é tão, não chega a ser o ponto de ser indócil, né? De ser indomável, né? E apesar dele ter uma aparência animalesca, ele é civilizado. Ele usa roupa, ele interage como se fosse um humano, né? Tem uma cena até legal no jantar que ele cita um poema dele, né? Então você vê que existe ali uma situação. E existe também um diálogo do doutor com o Douglas, em que ele fala que ele fica um pouco frustrado, porque ele nunca chegou a um ponto em criar um humano a partir dessas experiências dele, né? Então você já a merda toda feita, né? Os animais estão todos já furiosos, o Yena já conseguiu alguns aliados, né? E, na minha opinião, tem um dos melhores diálogos no filme, que é quando a filha do doutor vai falar com ele, né, sobre o processo dela, porque, lembrando, apesar dela ter uma aparência mais humana, ela é um dos mutantes, né? Então ela tem a genética dela, predominantemente animal, tá começando a ficar mais aprimorada, tá começando a ficar mais agressiva. E ela tá começando a ter as mutações. Então a feição dela começa a mudar, os dentes começam a ficar parecendo de animais. Então ela tem medo, porque ela não quer parecer um animal como os outros, ela quer parecer com ele, né? E ela fica com medo disso. E ele trata ela como se fosse uma filha, ela fala, não, você é linda e tal. Ele até brinca com ela, com o fato dela dizer que quer parecer com ele e tal, porque no filme ele é interpretado pelo Marlon Brando. Pra quem não conhece ou pra quem não se lembra, o Marlon Brando, ele é o ator que fez o filme do Poderoso Chefão, né? Ele fez Apocalipse Now. E ele é um cara, né, gordinho e tal. E ele até brinca com ela, você quer parecer comigo? Poxa, eu sou gordinho e tal, não sei o quê. Bem, bem parecido mesmo uma conversa de pai pra filho. E cara, você pode achar que ele é um monstro fazer isso, mas o filme ele não faz você ter essa raiva do doutor. É meio bizarro até. E aí ela vai e sai da casa. E aí tem toda uma questão ali envolvida, né? Aquelas criaturas já tão violentas e tal. E aqui é bem interessante, se a gente for parar a pensar, que as criaturas que estão revoltadas com o doutor são criaturas predominantemente agressivas, né? São caçadores. Você tem a hiena, você tem o leopardo ali. E os animais mais dóceis são cães, gatos, né? Tem a criatura lá que é o. Que é o. Que é meio que um fauno ali, né? E ali existem regras. É a lei, como eles falam, né? Então, não podem matar. A lei é não fazer isso. A lei é aquilo, a lei é outro. Então a gente chega então à cena mais chocante do filme, ou mais forte, digamos assim, que é a cena do Yana confrontando o doutor. Ele acaba chegando naquele lugar, né? O Yana acaba chegando na casa e ele começa a ver aquilo como se fosse tudo lindo, maravilhoso. Nossa, nunca tinha visto isso. E aí o doutor chega na hora. E aí os animais meio que se assustam. Ele fala, não, não, tudo bem, desculpa, eu assustei vocês e tal. E ele acaba meio que tratando aqueles animais como se nada tivesse acontecendo. Como se ele conseguisse lidar com aquela situação. Lembrando que ele não sabia que o Iena já tinha tirado o chip que dava o choque. Então ele começa a conversar com ele. E você vê nesse momento que o Iena ele também tem essa confusão. Apesar do doutor, na cabeça dele, achar que eles são lindos e maravilhosos, aquelas criaturas sabem que elas não são. E o Iena fala isso, porque ele diz: o que que eu sou? Eu sou humano? Eu sou animal? O que que eu sou? Sabe? O que que eu sou na verdade? E o doutor, você é meu filho, isso e aquilo, mas é conversa pra boi dormir. Então, naquele momento, o doutor ele meio que foge, ele vê que o. Falando. Não mais dor. Ou seja, ele já tirou o chip. E aí os animais atacam o doutor, matando ele, né? Deslaceram. Ali tem uma morte brutal. E aí o Iena começa a falar, né? Ah, agora a lei mudou, né? Agora a gente pode caçar. A lei agora é caçar, comer animais. Agora é a lei e tal. Mudando ali toda a questão de sociedade naquele lugar. E com a morte do doutor, as coisas vão tudo pro ralo. O Montgomery, ele acaba entrando numa loucura. Ele acaba usando também até a roupa dele, né? Meio que tirando um sarro com o doutor. Ele vai até uma caverna onde estão os outros animais. Ele dá umas pílulas para eles que meio que deixa eles empolgados, se é que você me entende. Começa a rolar uma orgia de animais mutantes naquele lugar. É claro que não é muito visível, tá? As cenas são bastante escuras naquela hora. Então você vê alguns animais só, mas não é o foco ali. Você só mostra que ele ficou louco. Então, o Azazelo acaba entrando em confronto com o Yena. E o Yena acaba pegando o aparelho de choque do doutor. De início, o Azazelo tenta ali barganhar, né? Dizendo que ele conseguiria outras armas para eles, mas ele fala: não, você vai ter que dar as armas pra gente, depois eu tiro o chip pra você. E ele faz isso. Meu amigo, já tá uma merda. As criaturas já estão com armas agora. E tipo assim, eles conseguem usar arma. É tipo assim, nego com cara de javali com uma AK-47. Então já vai dar uma merda ferrada ali. Você não tem noção de como vai ser. Então o Douglas ele consegue achar a filha do doutor e ela fala que ela tá começando a ter os sintomas, né, da mutação e ela fala para ele que existe um soro, né, no laboratório. E que esse soro seria o soro que faria ela ficar daquele jeito, né? Humana. Com aparência humana. que humana, tecnicamente ela não era. E com isso, ele acaba descobrindo que não existe soro nenhum. Que de fato o doutor estava criando um soro de verdade, sim. Ele estava criando, mas baseado no DNA do Douglas. Ele estava tentando criar uma fórmula para salvar ela, né? Então o intuito do doutor era fazer com que o doutor tirasse ela daquela ilha para levar ela para a civilização. Porque de fato, se existia alguma criatura que deu certo naquele lugar, foi ela, né? Ela tinha aparência humana, ela falava como humano, ela agia como uma humana. E aí com o passar do tempo, eles tentando fugir de lá, eles acabam achando essa caverna onde Montgomery está. O Azazel acaba matando ele. E ele também fatalmente acaba matando ela. E a gente vê no diálogo do Azazel com ela que ele tem raiva dela, tem inveja dela, porque ele sempre apanhou, ele sempre foi castigado e ela nunca apanhou. Ele sempre foi machucado, mas ela nunca. Então você já viu um favoritismo dele com o doutor, né? Dela com o doutor. E com todas aquelas mortes, fica somente o Douglas naquele lugar. E aí o Ian acaba chegando até ele. Ele tá cercado, não tem como fugir. Então o Ian, ele acaba mandando que o... Ele manda o Douglas falar para todos eles que ele é um deus. Falar que o Ian agora é um deus. E o Douglas, cara, ele é muito inteligente. Eu gosto de ver um filme quando o personagem é inteligente, não é burro. Ele usa a maior arma do ser humano contra um animal, que é a inteligência. Ele acaba fazendo uma armadilha mental no Iena, que eu achei incrível. Que é, ele começa a argumentar, a criticar a postura do Ian. Como? Ele fala: você quer ser um deus? Mas você vai ter que ser um deus. Você tem que ser o deus número um, como o doutor era. Você tá vendo? Você vai ser deus, mas e eles? E seus amiguinhos? Eles também vão ser deuses. E nessa ilha só pode haver um deus. E aí o Ian fica... Ele não sabe direito como reagir. Ele para. Ele fala: peraí, Eu quero ser um deus, mas se pra ser deus eu vou ter que dividir com os outros, eu não quero. E aí a gente vê o egoísmo humano naquela criatura e ele acaba matando os outros amigos dele todo. Isso dá chance do Douglas de fugir. Ele acaba entrando num confronto com aquele animal, mas ele é ferido pelo Melim, que tava vivo. E aí as outras criaturas acabam descobrindo que o Iana matou o doutor. E aí ele foi derrotado, ele ia ser preso. Mas o Iana, ele não quer se prender mais. Ele não quer ser prisioneiro, ele quer viver como um homem livre, digamos assim. Então, ele acaba meio que se suicidando, né? Ele quer morrer livre. Então, enquanto a casa do doutor tava pegando fogo, ele vai e entra dentro da casa e fica lá pegando fogo. Ele morre queimado. Ele meio que se suicida. E essa morte é muito reflexiva, porque eu me lembrei um pouco da morte do Eric Killmonger, do filme Pantera Negra. Quando o Pantera Negra derrota ele, e aí ele fala que agora ele tá preso, agora ele vai ficar ali preso pro resto da vida, e fala: não, eu prefiro morrer como um homem livre. E isso é muito interessante se a gente for parar pra pensar, porque aquelas criaturas estavam vivendo daquela maneira. Elas não tinham perspectiva de vida. Elas iam viver naquela ilha como animais sendo forçados a tentar viver de uma forma que nunca iriam conseguir viver. Isso é um conceito de liberdade. O que é liberdade pra gente? O que é liberdade pra você? O que é liberdade pra mim? É não ter limites sociais? Eu posso fazer o que eu quiser? Falar o que eu quiser? É uma coisa muito relativa, o contexto de liberdade. Porque talvez o conceito de liberdade pra você é só, ah, eu poder andar sem. Sem ser. Sem sofrer nenhum tipo de violência, assim? Você está certo, mas o que é a liberdade em si? Qual é a liberdade extrema? A gente precisa ter regras? A gente precisa ter limites? No meu caso, na minha opinião, sim. Porque se a gente for levar o conceito de liberdade a sério, a gente vai virar uma barbárie. Como o próprio Iena questionava isso, as leis. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele criar as leis dele que favorecesse a ele. E no final acaba com que aquelas criaturas se libertam dessa prisão mental que o doutor tinha. E o que era mais forte neles era o instinto animal deles. Então na cena do final do filme, a gente vê o Douglas indo embora da ilha. E aí tem uma criatura lá que é tipo um meio macaco. Eu não falei muito dele no filme porque ele não faz muita diferença então. Mas ele também aparece no filme. E ele pede pro Douglas não ir embora, não, fica aqui com a gente e tal. E ele fala, não, eu vou voltar, mas eu vou voltar com pessoas aqui para ajudar vocês e tal. E aí aquele, o velho sábio, digamos assim, né? Meio bode, cego, ele fala, você não entendeu. Você tem que deixar a gente aqui, porque aqui é o nosso lugar. Se você for voltar com esses caras, eles vão querer fazer esse lugar aqui um inferno. Você tem que deixar a gente aqui mesmo, né? Então, o filme ele ensina pra gente o que é conceito de liberdade, o que quem é você naquela ilha, sabe? Porque nem todos os animais naquele lugar estavam sendo maltratados. Eles não eram maltratados, né, de forma alguma, mas na busca do doutor pela por criar o ser humano perfeito, ele estava criando monstros ali, sabe? Aquelas criaturas todas, elas não eram felizes. Em nenhum momento aquelas criaturas são bestiais. Elas sabem muito bem o que está acontecendo. Elas sabem o que elas são ou o que elas não são. E eu acho que o personagem do Iena, ele é muito importante para a gente ter esse conceito, porque eles vivem meio que como escravos daquela obsessão egoísta daquele doutor, que é visto como uma divindade para eles, né? E o egoísmo e a alienação deles, né? Não, ele é o pai, não, tem que estar as leis e tal. Então, o filme ele abre muito esse dilema que é do ser humano. O que é liberdade para você, o que não é liberdade, né? E era isso que eles queriam. Eles queriam se definir. O que eles eram? Quem eu sou? E isso era um questionamento que o Iena fazia muito com o doutor. Quem eu sou? Porque eu chamo você de pai. Ele mesmo fala isso. Eu chamo você de pai, mas você não se parece comigo. Eu não me pareço com você. Por que eu sou seu filho? O que eu sou? Né? Então quem nós somos? Bom, isso é um que esse é um grande dilema na filosofia, um grande dilema para todo mundo, mas a filosofia sempre tenta dizer o que é o homem. Existe um filósofo francês chamado Rousseau que ele dizia que o homem ele é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, ele diz pra gente que todo mundo é inocente. Mas a sociedade ele vai começando a criar padrões, ele acaba criando preconceitos e você vai moldando ele vai te moldando até um momento. Então, isso claramente, eu tenho minhas dúvidas sobre essa teoria, porque ele vai meio que deixando de lado o caráter da pessoa, né? Então, ele abre margem para aquele pensamento. Ah, eu sou mal porque a sociedade é mal comigo. Ah, eu roubo porque a sociedade faz isso comigo. Eu mato porque a sociedade faz isso comigo. Né? Meio que terceirizar a culpa, né? Que é muito comum hoje em dia, né? A pessoa vai lá e... Olha só, fulano roubou porque fulano não tem, porque a sociedade oprime, né? A vítima da sociedade, né? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre esse assunto. Outros já dizem que existem pessoas que são fadadas a serem daquela maneira e não vão mudar. A questão do caráter. O caráter é uma coisa que você forma ao longo do tempo. Mas para você formar, você precisa ter uma base. A base familiar é mais importante do que tudo. Então, por isso que a gente precisa ter uma base familiar forte. E eu não digo necessariamente que para termos uma base familiar forte, a gente tem que ter um pai e uma mãe. Uma base familiar forte é uma base familiar com fundamentos, princípios, valores, ideais que vão fazer você se tornar um cidadão de bem no futuro. Sabe? Uma pessoa que não tem uma família nesse sentido, uma pessoa que não tem valores, ideais, conduta, ela se tornou um animal. Foi aquelas criaturas que foram assim. Se a criança não tem uma base familiar forte, que ensine princípios, valores, o respeito ao outro, o respeito ao próximo, respeito à diferença. Ser intolerante com quem pensa diferente de você. Ser tolerante com aquele que optou ou que nasceu com uma forma diferente de amar outra pessoa. Ser tolerante com aquela pessoa que tem uma religião diferente da sua. Ou que tem uma sexualidade diferente da sua. Ou que tenha pensamentos políticos diferentes da sua. Se a pessoa não aprende isso, ela se torna um animal, como os mesmos que viviam na ilha. E aí você vai se questionar: quem sou eu nesse mundo? Quem somos nós? Quem é você na ilha do Dr. Moron? Bem, galera, a gente vai encerrando mais um programa aqui. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Lembrando aí que a gente tem nossas redes sociais, né? Você pode me encontrar no Instagram, @edmilson25. Também pode me encontrar no Facebook, com o mesmo nome, né? Edmilson, Chagas Botelho, tudo junto. E a gente também tem um canal no YouTube. Eu prometo editar alguns vídeos e colocar aí pra vocês, tá? A gente também tem o PicPay. Futuramente eu vou estar me organizando melhor, né? Aí se vocês quiserem contribuir, dar uma doação, né? Eu vou deixar o código para vocês para poder fazerem isso, tá? A gente também vai ter vai ter o Apoia-se, né? Para você também poder ajudar, tá? Porque a gente precisa muito, né? Principalmente nessa quarentena, tá bom? Lembrando que a gente vai ter vídeos aí na semana. Por conta de algumas coisas, eu infelizmente vou estar deixando de fazer todos os dias, mas prometo fazer 2 até 3 programas por dia, tá? Por semana, perdão. Tá? E mais pra frente a gente vai ter um programa especial onde a gente vai ter uma entrevista com o Marcelo do canal Cinema Férax. A gente vai falar sobre filme de terror, a gente vai ter uma entrevista muito bacana, tá bom? Então eu vou falar com vocês mais breve possível sobre isso, tá bom? O café, perdão, o podcast já está acabando, o café também, e até a próxima.
Rain.